Professores e pessoal não docente vão ter de assegurar serviços mínimos durante as greves agendadas para o próximo mês de fevereiro. As medidas foram decretadas esta tarde pelo Tribunal Arbitral, a pedido do Ministério da Educação. As escolas ficam obrigadas a servir refeições aos alunos e os professores, João Vasco, não podem deixar o ensino especial sem apoios.
Os professores e os técnicos superiores vão ser obrigados a garantir apoio às crianças com necessidades especiais, aos alunos em risco e aos jovens que estão sinalizados pelas comissões de proteção. Estes profissionais ficam também obrigados a assegurar o apoio terapêutico aos alunos que necessitem desse apoio. Estas medidas são válidas quer para as escolas, quer para os centros de recursos para a inclusão. Os professores têm também de assegurar a continuidade do plano integrado para a recuperação das aprendizagens. O Tribunal Arbitral decretou que é necessário um professor e um técnico superior por cada um destes apoios. Já o pessoal não docente vai ter de assegurar os serviços de portaria e o serviço de refeições, nos casos em que os refeitórios não estão concessionados, para além de ter de garantir a vigilância e a segurança do espaço escolar. Foi fixada a necessidade da existência de pelo menos um trabalhador para cada uma destas funções e dois funcionários para servirem refeições aos alunos.
Serviços mínimos a partir da próxima quarta-feira, decretados pelo Tribunal Arbitral. Felinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, entrevistado na tarde informativa da Antena 1, diz que agora é preciso analisar com cautela as medidas que devem ser implementadas.
Temos que perceber melhor essa situação. Se só se aplica, de facto, a um tipo de refeitório, parece-me que sim. Eu pergunto, então, e as escolas que têm um outro tipo de refeitório, aplica-se ou não se aplica a estes pais? Ou seja, são estas regras operacionais que nós temos que, com todo o cuidado, durante os próximos dias, nós diretores, e eventualmente com o auxílio superior, de perceber que medidas é que nós temos que incrementar nas escolas, ainda temos alguns dias para o fazer, para satisfazer o documento que hoje, há pouco tempo, todos temos conhecimento.
Os diretores das escolas também compreendem os cuidados particulares com a alimentação e com os alunos do ensino especial, à semelhança do que já aconteceu na pandemia.
Tinha uns alunos que, obrigatoriamente, eram os alunos com necessidades específicas, os ditos alunos com necessidades educativas especiais, eram os alunos sinalizados pelas CPCJs, tinham que, de facto, frequentar a escola, onde havia um professor e um técnico superior e funcionários que os acompanhavam. Tínhamos alunos também que iam levantar à escola a refeição, portanto, o almoço do dia, e muitos deles até almoçavam na escola e depois iam para casa. Ou seja, são medidas muito na senda daquilo que já se passou na altura da pandemia e tem a ver com a fragilidade, portanto, neste caso concreto, de alguns alunos.
A reação dos diretores no dia em que o Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para as greves previstas para o próximo mês. Em causa estão as paralisações convocadas pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, o sindicato que já convocou para daqui a pouco uma conferência de imprensa para reagir a esta decisão. Ao início da tarde, ainda antes de serem conhecidos os serviços mínimos, o presidente do STOP, André Pestana, já acusava o Governo de estar a tentar atacar o direito à greve.
Temos conhecimento que, a nível dos serviços mínimos, vocês sabem que o Governo, perante esta brutal mobilização a nível nacional de docentes e não docentes, que está a tentar então atacar este direito à greve e ficámos completamente perplexos que, além dessa tentativa, para o Colégio Arbitral dizem que o representante dos trabalhadores é um jurista que não foi indicado por nós. Foi indicado pelas centrais sindicais, o CGTP e o UGT, mas, como é público, o STOP é um sindicato totalmente independente e queremos ter direito, pelo menos, a indicar os juristas que vão decidir sobre os pré-avisos de greve do STOP.
O sindicato garante que os protestos vão continuar e promete mais uma manifestação em grande amanhã nas ruas de Lisboa.
A marcha vai ser, volto a dizer, gigantesca. Foi decidida em cerca de 7 dias, é impressionante, não é? Como vocês sabem, o STOP é o sindicato mais recente, com apenas 4 anos de vida. Os outros têm décadas, mais de 40 anos, e que normalmente, quando anunciam com muitas semanas, mas aqui foi uma exigência concreta. Houve, perante um ataque ao direito à greve, em que querem impor serviços mínimos a partir de 1 de fevereiro e, como o povo diz, não vale a pena chorar com o leite derramado. Até alunos, estudantes estão a dizer que vão participar porque eles sentem que, se não fizermos nada agora, estamos a abrir um precedente gravíssimo, não só na degradação da escola pública, mas também de um ataque cívico e constitucional ao direito à greve.
Os professores voltam a manifestar-se amanhã, numa altura em que o braço de ferro entre governo e sindicatos continua sem fim à vista. O presidente da Assembleia da República diz que não vê qualquer tipo de contestação social à realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa este ano. De visita à sede da fundação que organiza o evento esta tarde, Augusto Santos Silva destacou os benefícios deste acontecimento para o país.
Tiraremos também benefícios, não só simbólicos e espirituais, como também materiais e económicos. Não queria, como compreendem, falando de um evento desta natureza, reduzir as questões à análise de custo-benefício, mas todas as análises de custo-benefício que eu conheço mostram, evidentemente, o enorme benefício que Portugal vai ter desta realização em todas as dimensões.
Augusto Santos Silva, questionado esta tarde sobre a polémica dos últimos dias relacionada com os custos da Jornada Mundial da Juventude e, em particular, com o palco que está a ser projetado, que terá um custo a rondar os 5 milhões de euros. Américo Aguiar, o presidente da fundação que organiza o evento, confirmou uma vez mais hoje que vai sentar-se à mesa na próxima semana com as várias entidades envolvidas, entre elas a Câmara de Lisboa, para perceber o que pode ser feito no sentido de minimizar estes custos.
O passa-culpas não resolve problema a ninguém, nem é esse o objetivo. O que não devia ter acontecido, aconteceu. Todos estes processos de dimensão mais significativa, a Fundação JMJ vai pedir para acompanhar de fio a pavio, de maneira a que não se repita nem surpresa de valores, nem incómodos. Na próxima semana vamos ter uma reunião com os vários intervenientes, de maneira a ver o que é que se pode eliminar.
A Fundação Jornada Mundial da Juventude também garante que não foi contactada pelo Vaticano na sequência desta polémica.
A Santa Sé não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, nem com este palco, nem com nenhum dos palcos, nem com nenhuma das adjudicações. E isso é uma responsabilidade das entidades organizadoras, é nossa.
Já o questionou assim também a Santa Sé a propósito desta questão?
Não, senhora.
Não há nenhum desconforto no Vaticano neste momento?
Certamente que existe e que há, porque todos nós somos feitos com o mesmo barro, inspirados com o mesmo espírito, e todos ficamos magoados quando não se faz o mais certo.
Há, por certo, incómodo, desconforto no Vaticano, assume Américo Aguiar, o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude. Ao início da tarde, o Vaticano afastou qualquer responsabilidade nos custos do palco que está projetado para o evento. Em declarações citadas pela Agência Católica de Informação, o diretor do Gabinete de Imprensa do Vaticano explicou que a organização é local e, por isso, a decisão relativamente aos custos recai sobre a Câmara Municipal de Lisboa. O padre Anselmo Borges, entrevistado na tarde informativa da Antena 1, acredita que os valores em causa são suficientes para causar desconforto ao Papa Francisco, que dificilmente autorizaria um investimento desta dimensão.
Estou completamente convencido de que o Papa Francisco, ao celebrar, ao presidir a celebração da Eucaristia no final desta Jornada Mundial da Juventude, ao presidir e ao saber que se trata de um altar-palco que custa mais de 4 milhões de euros, eu estou absolutamente convencido de que ele não daria a sua aprovação. Ficaria desagradado.
Padre Anselmo Borges, entrevistado esta tarde pela Antena 1, ele acredita que o Papa ficaria desagradado com os custos que estão previstos para a organização da Jornada Mundial da Juventude, em particular para a construção de um palco que rondará os 5 milhões de euros. O Estado registou um déficit de cerca de 3.500 milhões de euros no ano passado, em contabilidade pública, cerca de 1.600 milhões abaixo do previsto no orçamento. Os dados foram revelados nesta tarde pelo Ministério das Finanças, estão relacionados com a execução orçamental e dão conta de uma melhoria de cerca de 5 mil milhões em comparação com os números de 2021. Nos Estados Unidos, há várias regiões em alerta depois de mais um caso de alegada violência policial. Um homem terá sido espancado até à morte pela polícia de Memphis no início do mês. Várias cidades estão agora a reforçar a segurança nas ruas, como conta o correspondente da Antena 1 em Washington, João Ricardo Vasconcelos.
Várias cidades nos Estados Unidos preparam-se para possíveis protestos, alguma violência e até motins. Vai ser divulgada cerca de uma hora de imagens de videovigilância e das câmaras das fardas dos 5 polícias de Memphis, que durante 3 minutos espancaram um homem de 29 anos no dia 7 de janeiro. Tyre Nichols morreu 3 dias depois, a 10 de janeiro, no hospital. O diretor da Agência de Investigação do Tennessee, David Rush, não tem dúvidas sobre o valor das imagens como prova em tribunal.
Estou doente com aquilo que vi e com o que aprendi com a nossa investigação extensiva e minuciosa. Eu vi o vídeo e vocês também vão ver. Numa palavra, é absolutamente terrível.
Sem esperar pela divulgação das imagens, a família de Tyre Nichols organizou uma vigília em Memphis. A mãe da vítima, Rovon Wells, já viu os vídeos e pediu que os protestos sejam pacíficos.
Eu quero que protestem em paz, não quero que as nossas cidades fiquem a arder e que as nossas ruas sejam destruídas. Não é isso que o meu filho iria querer.
O presidente Joe Biden apresentou as condolências à família e, nesse comunicado, pediu também que os protestos aconteçam sem violência. A vítima, que foi mandada parar por suposta condução imprudente no dia 7 de janeiro, queixou-se de falta de ar na sequência da alegada violência policial. Os 5 polícias foram despedidos e aguardam julgamento acusados de homicídio de segundo grau, entre outros crimes.
Na sequência deste caso, várias cidades norte-americanas estão agora a reforçar a segurança nas ruas para tentar impedir protestos violentos.